Na linha, com Cidinha.
Bom, e agora nós vamos saber qual foi o laudo da perícia do Estado do Rio de Janeiro no corpo do congolês que morreu, Moussen Kabagambi. Vamos lá, vamos falar com o professor Nelson Massini. Oi, professor Nelson, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Eu só recebi agora, não deu nem tempo de ler o laudo da Secretaria do Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor pode dizer para a gente o que os peritos constataram? Bom, que a violência a gente sabe que foi, mas, por exemplo, os assassinos disseram que não bateram na cabeça para não morrer, e não bateu mesmo, né?
Isso ficou claro aí. O próprio laudo tem até umas fotos e demonstra que ele não tem nenhuma pancada na cabeça. O vídeo também revela isso, né? Eles foram sobre o tórax. Mas foi mais trágico ainda, porque sobre o tórax acabou provocando uma forte hemorragia no pulmão. Essa morte, ela não é imediata, ela entra num sofrimento respiratório muito grande, porque ele tenta respirar, o ar entra, mas não consegue chegar no sangue, quer dizer, o oxigênio não consegue chegar ao sangue, porque está obstruído por sangue. Então, ele entra num sofrimento, numa agonia respiratória, que dura aí um cálculo de 10 a 15 minutos, ele fica nessa angústia, tentando respirar, e o ar não chega ao cérebro. Essa ausência de oxigênio no cérebro fez ele perder a consciência, mas ele continuou tentando respirar, mas o oxigênio não chegou no cérebro, e ele acabou perdendo a consciência e morrendo em função disso, né?
Ele fica consciente, mas não consegue respirar, é isso?
Não, ele perde a consciência. Baixo nível de oxigênio no cérebro, o cérebro não suporta baixo nível de oxigênio, né? E ele imediatamente perde a consciência, né? Ele desliga, a parte cerebral fica desligada. Então, ele fica imóvel ali por um tempo e tentando respirar, evidentemente. O cérebro é importante, ele toma essa iniciativa de desligar, porque ele está com pouco oxigênio, mas a parte pulmonar continua tentando restabelecer o oxigênio para melhorar o cérebro. Então, ele entra numa chamada agonia respiratória, um sofrimento respiratório. É uma morte, houve uma tortura muito severa contra ele, né? E ele continua nesse sofrimento, né? Tentando respirar. Evidentemente, se houvesse um atendimento, seria talvez possível oxigenar forçosamente e tal, mas em torno aí de 10 a 15 minutos ele não suportou e acabou morrendo.
Aquela tentativa que a gente viu no vídeo de fazer massagem cardíaca não adiantaria de nada?
Não, porque o coração estava batendo, né? Ele não estava com parada cardíaca ainda, né? Ele estava só com falta de oxigenação. Lógico, o coração também sofreu essa falta de oxigenação, mas o que sofre mais é o cérebro. Ele não suporta um minuto sem oxigênio e três minutos as células cerebrais morrem, né?
Ele apanhou com muita violência, a gente viu daqui a pouco.
Muita violência no tórax.
Daqui a pouco a gente vai mostrar. Como é que o senhor justifica não ter quebrado nenhum osso? Ele era um homem de porte alto, ele tinha 1,80m, né?
Não houve
nenhuma fratura.
Não houve. A gente teve um caso até recente do menino Henrique, que também apresentava, ele também sofreu traumatismo de tórax e também apresentava hemorragia pulmonar, né? Esse trauma de tórax violento, né, que pode ocorrer, principalmente em acidente de automóvel, quando bate, que não usa cinto, etc., bate o peito e acaba provocando essa hemorragia interna, né, principalmente no pulmão. E mesmo que não haja nenhum trauma na cabeça, o sofrimento respiratório é muito forte, né? Infelizmente, esse jovem sofreu muito ali no momento para tentar respirar, né? Entra nessa agonia. É muito triste para o Rio de Janeiro, para a imagem nossa do Rio de Janeiro. Não havia necessidade de nada disso, né? Bastava chamar a polícia, recolher o rapaz. Mas, infelizmente, esse excesso, foram muitas pancadas no tórax dele. E essa hemorragia interna acabou matando.
Que coisa lamentável, né? O senhor acha que... O senhor não é jurista, o senhor é professor de medicina legal. Isso costuma ser interpretado pela justiça como um agravante? Eles baterem na cabeça para não morrer é um agravante ou é uma atenuante?
Não existe atenuante nesse caso. Havia uma superioridade, uma multiplicidade de agressores, são três ele contra um. As pancadas no tórax têm o mesmo efeito, né? O efeito morte, e eu acredito que mais vai ser elevado para o lado de um agravante, né? Houve uma tortura severa, né? Fica claro, o vídeo fica claro, as lesões demonstram
Meu
isso,
Deus,
né?
Estou vendo
então,
o espancamento
tortura,
aqui.
Uma violência acima do normal e necessária para segurá-lo apenas para contenção, né?
É uma coisa, depois dele já imóvel no chão, um cara grande vai e bate até cansar. Eu falei
com
o professor...
Um taco de beisebol?
Hein?
Um taco de beisebol?
Taco
que é
de beisebol. Então, aquele taco de beisebol já estava lá para ser usado para isso. Porque não foram em casa, olha, eu jogo beisebol, então vou pegar o taco, espera aí que eu volto. Não.
Me parece.
Esses caras esse usam isso para defesa ou para ataque. Como?
Foi retirado de um automóvel. Um dos rapazes foi buscar dentro do carro isso. Eles costumam usar, deixar dentro de carro. Demonstra essa violência, né? Que se não aconteceu aí, aconteceu.
Ah, isso já está na apuração da polícia, que eles foram pegar o taco de beisebol num carro?
Isso, está num automóvel, ele corre para o automóvel, pega esse taco e vem para atacar o rapaz, né? Esse pessoal costuma deixar um pedaço
Quer dizer,
de
o cara
pau,
que faz madeira. Isso está preparado para fazer isso.
Se
Porque
não
eu não conheço ninguém que ande com taco de beisebol no carro. Entende? Uma coisa de louco. Eu agradeço demais, professor Nelson Massini. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa.